Diversidades, por Ricardo Alexino Ferreira.
Professor Ricardo Alexino, o Brasil é um país marcado por muitas complexidades sociais e políticas. Como você avalia esse fenômeno?
Realmente são muitas complexidades. Quando o ex-presidente da Turquia, Abdullah Gül, disse à CNN que a Turquia não é um país da América Latina ou da África para ter um golpe de Estado, onde tem governos depostos da noite para o dia, provocou um certo constrangimento para os brasileiros, que se manifestaram contra e a favor nas redes sociais. Abdullah Gül se referia à tentativa de golpe militar em seu país, ocorrida no dia 16 de julho deste ano, contra o atual governo turco democraticamente eleito. A tentativa de golpe foi debelada com a prisão dos golpistas. Logo nos primeiros momentos da tentativa de golpe no país turco, o ministro interino das Relações Exteriores, José Serra, do governo interino Temer, emitiu nota a respeito da ordem constitucional na Turquia. Abre aspas. Em relação aos acontecimentos em curso na Turquia, o governo brasileiro insta todas as partes a se absterem do recurso à violência e recorda a necessidade do pleno respeito às instituições e à ordem constitucional. Fecha aspas, disse Serra na nota emitida. Carta essa que gerou indignação e ironias contra o governo interino brasileiro. Desde que houve no Brasil o afastamento da presidenta Dilma Rousseff, eleita democraticamente, a mídia internacional de todos os continentes tem se referido enfaticamente a todo o processo brasileiro de impeachment como sendo golpe. Principalmente porque o governo interino Temer, ao assumir provisoriamente o poder, o assumiu como sendo definitivo e alterou toda a máquina administrativa anterior, trazendo perdas significativas aos processos sociais, à educação, à saúde, às ciências e tecnologias, aos direitos humanos, dentre outros, impondo uma agenda anacrônica marcada pelo liberalismo econômico que favorece aos grupos dominantes, além de colocar em risco a laicidade do Estado. A interferência de bancadas religiosas em áreas das ciências e da educação são tão absurdas que se corre o risco de proibir o ensino da evolução das espécies de Darwin nas escolas e impor o criacionismo. Diferente do que ocorreu na Turquia, no Brasil, as manifestações contrárias ao impeachment partiram de movimentos espontâneos das redes. Não houve uma greve geral ou manifestações mais contundentes. Os movimentos sindicais brasileiros vêm demonstrando mais preocupações com os dissídios de suas categorias e vêm colocando em segundo plano o afastamento e a possibilidade de impeachment da presidenta eleita. Mesmo a maioria dos movimentos estudantis não tem priorizado a questão. Pode-se também destacar a conservadora classe média brasileira, que não se julga trabalhadora, apesar de viver de salário e defender os interesses dos grupos dominantes, porque aspira a se tornar detentora dos modos de produção. Um sonho impossível. Em relação à justiça brasileira, esta é totalmente partidária. A mídia brasileira, por sua vez, sem o menor constrangimento, optou muito mais pelos princípios da liberdade de imprensa em detrimento à liberdade de expressão e vem se demonstrando monocórdica e nada dialética. Mas quando a mídia internacional afirma que vivemos hoje um golpe contra a democracia, é necessário entender que essa tem sido uma prática na história política do Brasil. O primeiro golpe brasileiro foi dado pelo imperador Dom Pedro I contra a eleita Assembleia Constituinte. O golpe foi chamado de Noite da Agonia, em 1823, e levou à dissolução da Assembleia. Outros golpes vieram na sequência, como o golpe da maioridade, ocorrido em 1840, o golpe de 3 de novembro de 1891, o Estado Novo, em 1937, o golpe militar de 1964, os acontecimentos da atualidade, dentre outros. Desde a proclamação da República em 1889, o Brasil teve 36 governantes e apenas 12 deles foram eleitos diretamente e terminaram o mandato. Em 90 anos, desde 1926, dos 25 presidentes do Brasil, apenas 5 foram eleitos pelo voto popular e permaneceram no posto até o fim. São eles: Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek, Lula, FHC e Dilma em seu primeiro mandato. Para encerrar, a declamação da letra da música Que País é Esse?, por Gabi Costa. Na sequência, trecho da música Que País é Esse?, interpretada pelo próprio Renato Russo, do Legião Urbana. A música foi composta por Renato Russo em 1978.
Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Amazonas, Araguaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais, no Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo, se for. Piada no exterior. Mas vamos ficar ricos. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão. Que país é esse? Que país é esse?
Na sua tela, no Senado, cheira pra todo lado.
Diversidades, por Ricardo Alexino Ferreira.